Let's continue. Sorry. As I said, because we have interpretation, I will continue in Portuguese. Caras colegas, caros colegas, sejam bem-vindos à Assembleia da República. É para mim um prazer, enquanto Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, recebê-los nesta casa e também na minha qualidade de ex-membro do Parlamento Europeu. Durante 10 anos fiz parte do grupo S&D e fui membro da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e Segurança Alimentar, da vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade de Género, enfim, entre outras, membro da Assembleia Eurolat, etc, etc. Portanto, é um grande prazer recebê-los aqui. Como perceberam, no nosso Parlamento temos a cultura dividida, separada da educação. Portanto, a cultura está associada à comunicação social, à juventude e ao desporto, e a educação, cujo presidente é aqui o professor Quintanilha, um grande cientista de renome internacional, e que também já irá usar da palavra, mas certamente ele não irá dizer isso, mas eu antecipo. A Comissão de Educação trata também da ciência e do ensino superior aqui na Assembleia da República. Sei que têm pouco tempo, peço-lhes imensa desculpa deste contratempo relacionado com o problema da interpretação, porque houve necessidade de se virem, dos intérpretes virem aqui para a sala e não ser feita no sistema habitual aqui da Assembleia da República. E como têm pouco tempo, nós vamos abreviar esta parte inicial dos cumprimentos. O importante é que haja a possibilidade de trocarem impressões com os membros que aqui estão representados, de diferentes grupos parlamentares, aqui das Comissões de Cultura e da Comissão também de Educação. Só para terem, aqui na Assembleia da República, o grupo mais votado foi o PSD, que pertence ao grupo PPE, em segundo lugar o PS, que pertence ao grupo S&D, em terceiro lugar o Bloco de Esquerda, que pertence ao grupo GUE, em quarto lugar o CDS-PP, que pertence ao grupo PPE, em quinto lugar o PCP, que pertence ao grupo GUE. E, portanto, julgo que haverá aqui, se não representantes de todos os grupos, pelo menos da maioria. E, dito isto, passo a palavra ao meu colega Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação.
Queria dar as boas-vindas também aos membros do Parlamento Europeu. Eu sou político há muito pouco tempo. Entrei no Parlamento há pouco mais de 2 anos. A minha carreira foi toda carreira universitária de investigação e estou nesta altura a presidir a Comissão de Educação e Ciência, que cobre a educação a todos os níveis, desde o pré-primário até ao ensino superior, e que cobre também as áreas da investigação e da inovação, da investigação aplicada. Cada uma das comissões tem representantes dos 5 maiores partidos que existem no Parlamento Português. Há 2 partidos mais pequenos que vêm às reuniões da comissão quando é necessário, que são o Partido dos Verdes e o Partido dos Animais e da Natureza. Eu também não me quero alongar muito, se calhar era melhor trocarmos algumas impressões, algumas experiências, ou tentar responder a algumas questões que os deputados europeus gostariam de saber sobre o funcionamento das comissões que estão aqui representadas, neste caso, tanto a cultura e a juventude como a educação e a ciência.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, vor allen Dingen auch für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen, in diesem ja wirklich ehrwürdigen und wunderschönen Gebäude. Ich glaube, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich glaube, es gibt viele Themenbereiche, die unsere Ausschüsse miteinander verbinden und die es sich lohnt, miteinander zu diskutieren. Der Ausschuss im Europäischen Parlament heißt zwar Ausschuss für Kultur und Bildung, ist aber zuständig für Jugend, Kultur, Bildung, Medien und Sport und auch noch Vielsprachigkeit. Also das sind, damit decken wir bis auf die Wissenschaft alle Themenbereiche ab, die auch Ihre beiden Ausschüsse, die Sie heute hier vertreten sind, abdecken. Und ich glaube, gerade was die Bildungs- und Kulturpolitik, aber auch die Sportpolitik angeht, kommen wir gerade in eine sehr entscheidende Phase in Europa, die auch für die nationalen Parlamente, glaube ich, von großer Bedeutung ist. Sie wissen alle, wir fangen in diesem Jahr an, über die zukünftige mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union zu reden. Und damit ist nicht nur der große Batzen an Geld verbunden, sondern damit ist natürlich auch das Geld verbunden, was in die vielen verschiedenen Einzelprogramme fließt, die wir in der Europäischen Union haben. Und das sind in unserem Bereich mindestens schon mal zwei oder sogar drei sehr wichtige Programme, die wir hier zu vertreten haben und wo wir im Europäischen Parlament heftig dafür kämpfen, mehr Mittel bereitgestellt zu bekommen. Das ist einmal das, glaube ich, erfolgreichste europäische Programm, was wir überhaupt haben, das Erasmus-Plus-Programm, wo wir die Mobilität von jungen Menschen, aber auch von Erwachsenen im Bereich der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens in ihrer Mobilität fördern. Das Programm ist außerordentlich erfolgreich. Wir wissen aber, dass wir nur einen sehr geringen Prozentsatz der jungen Menschen überhaupt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, erreichen können. Und wir würden das gerne ausbauen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass gerade mit diesem Programm der europäische Zusammenhalt gestärkt werden kann wie mit keinem anderen Programm sonst, weil es hier wirklich darum geht, Menschen in Europa zueinander zu bringen, Erfahrungen über den Tellerrand des Nationalstaates hinaus zu machen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Lebensweisen kennenzulernen. Es ist halt was anderes, ob man theoretisch weiß, man könnte auch in Portugal, Deutschland oder Finnland arbeiten, oder ob man das mal live und in Farbe ausprobiert, wie sich das denn anfühlt, in einem anderen Land mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur zu leben und dabei vielleicht auch festzustellen, dass auch andere gute Ideen haben, wie man Probleme lösen kann. Insofern, glaube ich, täten wir gut daran, das auszubauen und einfach noch mehr jungen Menschen diese Möglichkeit zu geben, es noch inklusiver zu machen. Das heißt, auch die jungen Menschen zu erreichen, die wir im Moment noch nicht erreichen, die eher aus, ich sag mal, bildungsferneren Schichten kommen, die von ihrem Elternhaus her auch nicht die Möglichkeit haben, weil das Geld einfach dafür nicht da ist, solche Möglichkeiten wahrzunehmen. Das ist das eine große Programm, was wir auf der Tagesordnung haben. Das Parlament hat vor 3 Wochen beschlossen, dass wir mindestens eine Verdreifachung der Mittel gerne hätten. Das wären dann, ich glaube, um die 45 bis 50 Milliarden für die gesamte Programmlaufzeit von 7 Jahren. Und das nächste Programm, was zwar nicht so groß ist, aber dennoch von besonderer Bedeutung ist, das ist das Programm Creative Europe, wo wir die Kunst und die Kultur in der Europäischen Union fördern, vor allen Dingen die grenzüberschreitende Kunst und Kultur, also auch hier vor allen Dingen den Austausch. Und wir fördern hier europäische Filme, wir fördern den internationalen oder den europäischen Kulturaustausch. Und das ist ein Programm, was mit sehr wenig Geld ausgestattet ist, nämlich mit 1,7 Milliarden im Moment für 7 Jahre. Und auch hier glauben wir, dass wir gut daran täten, hier ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wir sind gerade im Jahr des kulturellen Erbes, was wir begehen in der Europäischen Union. Und ich glaube, wir täten gerade in diesem Jahr gut daran, wenn wir hier auch ein Signal aussenden würden, dass die kulturelle Identität und die Vielfalt der Kulturen, die wir in Europa haben, dass die es tatsächlich verdient, auch gefördert zu werden, weil das auch ein Alleinstellungsmerkmal der Europäischen Union ist, eben genau eine solche kulturelle Vielfalt zu haben. Und wir haben jetzt neu, das ist gerade auch im Parlament beschlossen worden, den Europäischen Solidaritätskorps. Das ist das Nachfolgeprojekt des Europäischen Freiwilligendienstes, wo wir junge Menschen fördern möchten, die sich solidarisch in unseren Gesellschaften grenzüberschreitend engagieren möchten. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Projekt, ein ganz wichtiges Programm, den Zusammenhalt in der Europäischen Union zu stärken. Wir alle wissen, Nationalismus und Populismus treiben überall in Europa fröhlichen Urstand. Und ich glaube, das können Programme sein, die mit dazu beitragen. Sie sind nicht das Allheilmittel, aber sie können eben mit dazu beitragen, Menschen zueinander zu bringen in Europa und vielleicht damit auch ein Stück weit die europäische Identität schaffen, das Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, was uns vielleicht immer noch ein bisschen auch fehlt. Und insofern hoffe ich auch, das portugiesische Parlament, Ihre beiden Ausschüsse mit an unserer Seite zu haben, wenn es dann auch darum geht, im Ministerrat, das heißt bei den nationalen Ministern, vor allen Dingen Finanzministern, das nötige Geld zu bekommen, damit wir diese erfolgreichen Projekte auch tatsächlich in die Zukunft fortführen können. Inhaltlich gibt es natürlich auch eine ganze Menge Überschneidungen unserer Arbeit. Wir befassen uns gerade mit der Modernisierung des europäischen Bildungswesens, und zwar vom Kindergarten praktisch bis zur Hochschule und zur beruflichen Ausbildung. Wir werden noch einen Initiativbericht machen zu einem Vorschlag der Kommission, was die digitale Bildung, was digitale Fähigkeiten und Kompetenzen angeht, auch unter dem Stichwort Medienkompetenz. Ich glaube, in unserer digitalisierten Welt ist das eine Kompetenz, eine Fähigkeit, um die wir uns auch in Europa mehr kümmern müssen. Und ich glaube insgesamt, dass wir insgesamt, ohne die Subsidiarität in Frage zu stellen, die Zuständigkeit für Bildungspolitik der Nationalstaaten in Frage stellen, ein bisschen mehr Zusammenarbeit in der Bildungspolitik brauchen, indem die Mitgliedstaaten sich auf gemeinsame Ziele und Leitlinien verständigen, die dann auch wirklich evaluiert werden. Weil ich glaube wirklich, wenn wir die Jugend vernachlässigen, dann vernachlässigen wir letztendlich am Ende des Tages Europa insgesamt. Und Investitionen in die Kinder, in unsere Kinder und Jugendlichen sind, glaube ich, auch Investitionen in die Zukunft Europas. Soweit vielleicht erstmal als Einstieg.
Eu gostava de reagir rapidamente à intervenção da nossa colega do Parlamento Europeu e depois talvez passar para alguns dos deputados que estão aqui presentes para lhe dizer que ouvi com muito agrado, mas mesmo muito agrado, a ideia da possibilidade de reforçar de uma forma muito significativa o programa Erasmus na Europa. Eu considero que um dos grandes sucessos europeus tem a ver não só com o programa Erasmus, como também com o programa Marie Curie e com os programas do European Research Council, que foram instrumentais na mobilidade dos europeus, dos jovens europeus, desde a mais pequena idade até à área da investigação e da inovação. Portanto, gostei muito, fiquei muito satisfeito em ouvir que o Parlamento Europeu gostaria de fazer pressão para que o programa Erasmus seja significativamente, se eu percebi bem, era aumentar de pelo menos 3 vezes o financiamento. Não sei se percebi esse valor, mas foi 3 vezes. Eu acho que é ambicioso, mas espero que seja possível. E, portanto, da minha parte, fico muito satisfeito de ouvir essa mensagem e parava aqui e deixava a minha colega reagir e os colegas das várias comissões.
Muito brevemente, porque não nos compete a nós estar a ocupar o tempo disponível, só para relembrar, e julgo que a Petra já estava na altura no Parlamento Europeu, quando o Parlamento enfrentou o Conselho, precisamente pressionando um reforço de verbas para o Erasmus. Na altura era o Erasmus, ainda não era o Erasmus mais. E conseguimos, e vencemos. Porque levámos precisamente essa pressão até ao extremo. Como sabem, em matéria orçamental, as competências são partilhadas entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Só quando há acordo entre as duas instituições é que há orçamento comunitário. Como o Conselho precisava de ter o Parlamento, ter o orçamento aprovado, acabou por ceder, porque também não era, em termos orçamentais, não era assim uma verba tão elevada quanto isso, mas acho muito importante, porque de facto é o programa mais bem sucedido do meu ponto de vista e que mais tem beneficiado a juventude europeia e, portanto, naquilo que tem a ver connosco aqui, podem contar com o nosso apoio para esse reforço de verbas para o Erasmus+. E agora gostava que se indicassem quem é que deseja falar. Sim, a deputada Margarida Mano tem a palavra, do PSD, do grupo IPP, PPE.
Muito obrigado. Cumprimentamos naturalmente os colegas eurodeputados. Eu sou vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, que é de facto o grupo. Nós temos 89 deputados no Parlamento e a minha responsabilidade enquanto vice-presidente do grupo parlamentar é exatamente a educação e a cultura com o âmbito, com o desporto, com a juventude, enfim, com o âmbito que está aqui definido. Tenho, portanto, o privilégio de ser presidido pelos dois presidentes nas duas comissões que estão aqui. Temos aqui vários colegas do PSD. Eu, o tempo é curto e referiria apenas que, digamos, relativamente aos três programas que indicaram, eles são, de facto, absolutamente essenciais. Não vou repetir o que disseram os senhores presidentes, mas o programa Erasmus, que é um programa já com 30 anos de impacto, é de facto um dos que foi mais importante em Portugal. Somos dos países com maiores níveis de incoming e outgoing em termos de estudantes e em termos de docentes, em termos relativos, naturalmente. E, digamos, na minha geração começou, era na altura um programa de elite e hoje é desejavelmente uma via obrigatória a todos os estudantes do ensino superior de mobilidade. Este efeito estrutural é de facto essencial para um país geograficamente periférico como é Portugal e tem um impacto muito significativo. Não é científico, mas de algum modo os recentes números relativamente à mobilidade de licenciados e à motivação dos jovens licenciados para a mobilidade na Europeia mostra que Portugal é, de facto, um país com uma elevada motivação, e isso tem a ver com uma cultura de mobilidade que ao longo das últimas 3 décadas se foi afirmando. Portanto, obviamente que Portugal só pode estar em uníssono de acordo a apoiar o reforço deste programa. O programa Europa Criativa é um programa também muito importante, embora de valor pequeno, que tem tido um grande impacto em Portugal ao nível das artes teatrais, da dança, da música, e que, portanto, nos tem permitido, sobretudo às pequenas companhias profissionais, que tem permitido, de facto, desenvolver programas muito importantes. Enfim, e a questão do trabalho de voluntariado é, obviamente, fundamental no reforço da coesão, até porque é também muito claro, pelos números que temos, que os jovens em Portugal cada vez mais aderem a programas de voluntariado a nível internacional. Há, nas iniciativas que são da responsabilidade da Comissão, aqui eu diria duas ou três, que uma delas é a European Solidarity Corps, que já referiram. Há mais três que seria interessante, enfim, não vai haver oportunidade, mas que de alguma forma seria interessante ouvir. Só um parênteses, nós temos neste momento na Comissão de Educação o relatório da Erasmus Plus, Em análise, e temos exatamente no Creative Europe também em análise, portanto é de facto são temas que tratamos e que acompanhamos. E estou-me a referir às 3 iniciativas, que uma delas que tem a ver com a igualdade da linguagem, Language Equality in the Digital Area, AGE, que é de facto uma questão muito interessante e que, se houvesse oportunidade de poder, ainda que brevemente, enfim, referir, era do nosso interesse. E também, fundamentalmente, as barreiras estruturais e financeiras que se colocam no acesso à cultura, que é também uma iniciativa da Comissão, da vossa Comissão, e que é para nós uma preocupação. É que, de facto, a cultura tem muito a ver, ou muitas das questões que se colocam no acesso à cultura são estruturais, são estruturais culturais, e, portanto, é de facto muito interessante esta iniciativa que aqui está. E, finalmente, a modernização na educação, que, obviamente, nos preocupa a todos. E, portanto, o nosso muito obrigado, e eu diria que, olhando para aquilo que é, obviamente, com as devidas adaptações, aquilo que é a agenda das 2 comissões no Parlamento Português, e aquilo que são as iniciativas de que a vossa comissão é responsável ou em que tem que dar parecer, há, eu diria, um interesse muito sobreposto que nos agrada naturalmente e que diria que estamos profundamente alinhados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Susana Amador, do PS, do grupo que no Parlamento Europeu pertence ao grupo S&D.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Parlamento. Como disseram inicialmente, um edifício muito bonito, a nossa casa-mãe da democracia, e esperemos, acima de tudo, que esta reunião e todo o percurso de trabalho que têm vindo a desenvolver se enriqueça com esta participação aqui na Assembleia da República e com as reuniões que irão realizar ao longo da vossa programação, que sei que é carregada e que é intensa, e por isso, em nome do Partido Socialista, mais uma vez sublinhar a importância deste intercâmbio e sublinhar, acima de tudo, a partilha de experiências tão importante em relação à comissão no qual fazem parte, bem como destas 2 comissões. Enquanto deputada do Partido Socialista, sou também vice-presidente para a área de educação, no caso em particular do pré-escolar ao ensino secundário. O ensino superior é acompanhado pelo meu colega que está aqui também, Pedro Delgado Alves, e temos ao longo destes dois anos de trabalho nesta Comissão, acompanhado em particular estas matérias que são, acima de tudo, para nós, são matérias que constituem imperativos constitucionais. A educação, a ciência e a cultura decorrem do nosso comando constitucional e são direitos fundamentais. E é a partir da Constituição que desenvolvemos todo o nosso trabalho aqui nesta Comissão Parlamentar. E, como tal, o acesso à educação e a promoção da igualdade de oportunidades para todos é para nós um imperativo político, um imperativo ético e um imperativo constitucional. As nossas preocupações são preocupações que convergem, obviamente, com as vossas e para nós tem sido fundamental a missão do Parlamento Europeu no que diz respeito a esse grande desafio que são as qualificações. E dizer-vos que, para nós, Partido Socialista em particular, nós temos um déficit grande de qualificações, sobretudo esse déficit atinge a população adulta em Portugal e entendemos que a educação e a qualificação da população adulta são fundamentais para a nossa coesão, para uma economia que queremos mais competitiva e para a nossa sustentabilidade enquanto país. Portanto, partimos daqui para, no fundo, conseguir atingir um conjunto de desígnios. E desses desígnios fundamentais que estão em cima da mesa, temos como um dos maiores, obviamente, a promoção do sucesso escolar e o combate ao abandono escolar. Tivemos boas notícias este ano, tendo em conta que o nosso abandono escolar está nos 12,6, portanto desceu 1,4% em relação ao ano anterior. Não temos ainda a convergência com a meta europeia, mas partimos de números e de um atraso estrutural neste domínio muito complexo e por isso estes dados são os melhores desde que há estatísticas neste domínio, ou seja, são os melhores dados do abandono escolar desde 1992. E, portanto, é algo com que nos devemos congratular, é uma meta suprapartidária e para a qual queremos continuar a contar com todos para continuarmos a descer. Se o abandono escolar é uma preocupação do Governo e do PS e de todos os partidos políticos aqui representados seguramente, obviamente que a promoção do sucesso é para nós fundamental, quer ao nível do ensino básico e secundário, que era ao nível do ensino superior. Temos neste momento um importante Programa Nacional de Combate ao Insucesso Escolar, que se faz com as nossas escolas, com as escolas que aderiram a um processo também de autonomia e flexibilização curricular, que envolve neste momento mais de 500 mil alunos e, portanto, é um programa muito relevante e que já tem neste momento alguns resultados de percursos de sucesso dos alunos envolvidos. Entendemos que durante muitos anos a autonomia da nossa escola foi uma autonomia algo cerceada e quando há mais autonomia para a escola e para os professores, normalmente também o sucesso e a flexibilização concorrem para resultados melhores. A segunda nota que vos queria deixar tem a ver com a qualificação dos adultos e com as competências digitais. Falou aqui a Petra da importância também do digital e é fundamental que essas competências, sobretudo nos adultos, possam ser melhoradas e no caso de Portugal é fundamental porque também aqui temos um gap em relação aos melhores resultados europeus. E por isso ficámos e congratulámos-nos com isso. Com o facto de a última declaração conjunta de Claude Juncker com António Costa ter ido ao encontro das nossas preocupações quando Portugal foi escolhido para um projeto piloto muito importante que no fundo tem a ver já com a agenda europeia neste domínio, com as competências para a Europa, onde no domínio do ensino de formação profissional, ensino de adultos e competências digitais, Portugal poderá ter aqui esta possibilidade pioneira e de vanguarda e, ao mesmo tempo, de um ponto de vista financeiro, de 246 milhões de euros que estão envolvidos, conseguir fazer avançar, digamos que estas prioridades nacionais e também europeias, mas, como digo, nós partimos aqui de um déficit que temos que correr mais depressa. Ao mesmo tempo, também ao nível europeu, destacar aquilo que será a nossa reprogramação de fundos comunitários, o Portugal 2020 para para a educação foi apenas 350 milhões de euros e, portanto, partimos no quadro anterior de um valor 6 vezes superior e, por isso, é importante que na reprogramação dos fundos, como temos vindo a conseguir, as qualificações estejam em primeiro lugar. E estão em primeiro lugar, a par da componente da descarbonização e das empresas. E, por isso, são notícias importantes para desenvolvermos as nossas capacidades. Para terminar, no que diz respeito ao superior e àquilo que foi dito sobre o Erasmus, vem ao encontro também das nossas prioridades, que é, acima de tudo, tornar o nosso ensino superior mais internacional, mais inclusivo, e é muito importante ver que nestes 30 anos 9 milhões de estudantes foram envolvidos e Portugal tem estado desde a primeira hora e também sempre em crescimento. E, portanto, são bons programas que convergem com as prioridades também e desígnios de Portugal neste momento e, por isso, estamos em perfeita sintonia.
Muito obrigado, Susana. Eu, só antes de passar a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, gostava de vos dar uma informação que eu não sei se estão a par dela. Em termos das áreas STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, Portugal está numa situação muito interessante porque é o país que está em primeiro lugar na OCDE na participação de mulheres na área do STEM. E isto é qualquer coisa que não é conhecido normalmente, mas que é um sucesso muito particular de Portugal que eu não gostaria de deixar de fora. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O meu nome é Ana Rita Bessa, pertenço ao partido, ao CDS, o Partido Democrata Cristão, no Parlamento Português. Pertenço também à Comissão de Educação e Cultura, da Comissão de Educação e Ciência, da qual sou vice-presidente na companhia do professor Alexandre Quintanilha. E não me querendo demorar muito mais tempo, porque sei que têm uma agenda complicada, não queria deixar de vos desejar, no tempo que ainda estão, uma boa estadia em Portugal. Programámos sol para vocês poderem ter a experiência completa da realidade portuguesa e pronto, e esperemos que a gozem no seu melhor. Queria deixar uma nota em relação ao programa Erasmus, que é a seguinte. O programa Erasmus funciona nos dois sentidos, no sentido de receber alunos e no sentido de enviar alunos. No sentido de receber alunos, Portugal tem sido um país receptor, com números significativos. Saberão que Portugal, como outros países europeus, tem um problema demográfico acentuado, que vai começar nos próximos anos a atingir o ensino superior. E, portanto, todos os incentivos à captação de alunos estrangeiros são muito bem-vindos e muito relevantes para Portugal e, nesse sentido, iniciativas como o Erasmus+, podem ser o princípio da fixação de alunos estrangeiros nas nossas universidades, que é, de facto, uma preocupação para os anos vindouros, para os anos futuros. No sentido contrário do envio dos nossos alunos, uma das preocupações que o recente relatório da Comissão ao Parlamento, que está em escrutínio na nossa Comissão de Educação, uma das preocupações que é apontada é a perpetuação das desigualdades, replicar desigualdades existentes previamente. E, portanto, de uma forma simples, acaba por ter acesso a estes programas quem já tem algum avanço do ponto de vista económico. Isso no nosso país é também assim, é muito assim, e tem de ser combatido para que o programa cumpra o seu espírito inicial e possa universalizar o acesso daqueles que não podem mais naturalmente, porque os outros provavelmente de outra maneira também já teriam acesso a uma universalização maior. E para terminar, também o tema da educação de adultos, que cabe no programa Erasmus e que em Portugal ainda tem um atraso significativo na sua execução. E, portanto, para nós, não só o reforço da verba, é sempre bom haver reforço da verba, é sempre bom um bolo maior, mas, sobretudo, a maior equidade, o maior cuidado na forma como esse bolo é distribuído, são preocupações que acompanharemos de futuro. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe den Eindruck, die Themen unserer Ausschüsse und auch das, was wir an Positionen haben, ähnelt sich, wenn nicht sogar geht in die gleiche Richtung. Deshalb glaube ich, dass wir in der Tat viele Gemeinsamkeiten haben. Und insofern finde ich auch einen solchen Austausch immer sehr spannend und sehr hilfreich, zumal uns das auch noch mal zeigt, dass wir zumindest, was die Programme angeht, auf dem richtigen Weg sind und hoffentlich hier auch auf Ihre Unterstützung in den, und es wird die Auseinandersetzungen geben, in den Auseinandersetzungen um den zukünftigen Haushalt auf Ihre Unterstützung zählen können. Bevor ich jetzt noch mal in die Runde gucke und gucke, ob meine Kollegen gerne noch was beitragen möchten, möchte ich nicht verabsäumen, eine Einladung auszusprechen. Nämlich, wir machen in jedem Jahr einen sogenannten interparlamentarischen Austausch. Das heißt, wir laden die Kolleginnen und Kollegen aus allen nationalen Parlamenten, die in den für uns zuständigen, also in den Bereichen, für die wir zuständig sind, auch zuständig sind, nach Brüssel ein. Und wir werden dieses Jahr eine zweitägige Konferenz in Brüssel machen im November. Und zwar zum Thema, weil wir das Jahr des kulturellen Erbes, des europäischen kulturellen Erbes haben, möchten wir diese Konferenz gerne auch unter das Motto dieses Jahres stellen und versuchen, gemeinsam nach Lösungen zu finden, wie denn das europäische kulturelle Erbe zur Bildung einer europäischen Identität beitragen kann, welche Ideen wir gemeinsam oder auch in den verschiedenen Ländern entwickelt haben, wie das funktionieren kann und wie wir alle gemeinsam vielleicht auch dazu beitragen können, einen Best-Practice-Austausch machen, neue Ideen vielleicht entwickeln in dieser zweitägigen Konferenz. Und dazu möchte ich Sie heute schon ganz, ganz herzlich einladen. Wie gesagt, das ist im November, es sind zwei Tage. Und wenn es vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen möglich sein könnte, nach Brüssel zu kommen und an dieser Konferenz teilzunehmen mit anderen Abgeordneten aus anderen nationalen Parlamenten, wäre das, glaube ich, für uns alle eine große Bereicherung, weil ich glaube, Europäisches Parlament und nationale Parlamente sollten viel mehr miteinander sprechen, und zwar auch über die einzelnen Länder, aus denen wir kommen, hinaus. Deshalb glaube ich, ist sowas ganz wichtig, und das wollte ich Ihnen zumindest hier schon mal mit auf den Weg geben. Sie sind alle herzlich eingeladen und uns herzlich willkommen. So, jetzt gucke ich noch mal in die Runde. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Möchte noch jemand? Luigi Morgano aus der S&D-Fraktion.
Allora, se non c'è nessuno lo faccio volentieri. Allora, no, alcune sottolineature. Il quadro mi sembra chiaro ed è condiviso. In questo momento volevo ricordare però che c'è un disegno generale che cerchiamo di perseguire, che riguarda sostanzialmente quelli che sono i problemi di fondo in questo momento di tipo generale, che sono quelli della crescita, che sono quelli dell'occupazione, che sono quelli della formazione rispetto ai temi dell'occupazione, senza dimenticare che non c'è solo ovviamente la professione, ma c'è un discorso culturale di ordine generale da tenere insieme. E ovviamente il tema che è quello più delicato, già accennato da voi, che riguarda sostanzialmente le anche attività future, e cioè le future professioni di cui in larga misura oggi non sappiamo né nome né contenuto, perché sappiamo che c'è un processo in corso molto molto veloce. Lo dico con riferimento ovviamente non solo al discorso già avviato che è stato fatto dal Presidente della Commissione Istruzione e Scienza, se ho capito bene, e cioè quello dalla scuola dell'infanzia fino all'alta formazione. Non a caso ha citato il riferimento a Maria Curie e quei corsi che ci sono stati, ma anche rispetto al tema degli adulti, rispetto al tema del fatto che insomma la formazione dovrebbe riguardare, come noto, tutto l'arco della vita con tutto quello che ne consegue. E allora perché lo cito? Perché qui c'è evidentemente un tema alle spalle che riguarda quello che ha accennato prima Petra, e cioè la disponibilità economica, il braccio di ferro che si deve sempre fare quando si parla di queste tematiche rispetto ai colleghi di altre commissioni. Però mi pare che alcuni discorsi li abbiamo messi in campo, e lo concludo, e cioè il tema della modernizzazione dell'istruzione in Europa, che è una delle cose che andremo a concludere nei prossimi mesi. Non c'è qui Cristina, la nostra collega che la sta seguendo, mi pare una cosa di grande rilevanza perché aiuta tutti a riflettere su questo piano, e dall'altra parte ovviamente c'è tutto il tema riguardante i finanziamenti, quindi anche quelli FC2 eccetera, cioè quelli che normalmente vanno a finanziare attività che non si immaginerebbero recuperabili. Mi dice di stringere, faccio riferimento alle industrie culturali e creative. Grazie.
Vielen herzlichen Dank. Die Kollegen aus dem Europäischen Parlament kennen das. Ich bin immer sehr streng. Meine Vizepräsidentin, Frau Boschko, bitte, von der EPP-Fraktion.
Io sono disobbediente.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Az előttem szólók elmondásai alapján még inkább megbizonyosodtam abban, hogy nagyon sok bennünk a közös, akár professzor úrral az, hogy a kutatói és a tudományos életből érkeztünk, vagy akár az is, hogy milyen közös kihívásokkal nézünk szembe, illetve az is nagyon jelentős számunkra, hogy egy ilyen gyönyörű kulturális örökségben, gazdag városban és országban lehetünk, ahol nagyon fontos ezeknek a megőrzése, és mint láthatjuk, hogy egy nagyon komoly iparág is, talán a turizmus pont erre épül, amit nem szabad elhanyagolnunk és értékelnünk kell, illetve még inkább fejleszteni. Én is egy olyan jelentésre térnék ki, ami jelenleg folyamatban van, az Európai Oktatási Rendszerek Modernizációjáról szóló jelentés, amelyben Krisztina Libacska szocialista képviselő, mint előadó, én mint árnyék előadó. Elsősorban olyan javaslatokat próbálunk megfogalmazni, amelyeket a tagországok hasznosítani tudnak, és az elsődleges tanács, illetve javaslat az, hogy be kell fektetni az oktatásba. Tehát anélkül nem lehet. Az az ország fog hamarabb fejlődni, amely többet fektet be az oktatásába, az oktatás különböző szintjeibe, az óvodáktól kezdve a szakképzésbe, illetve a felnőtt oktatásba, az átképzésbe, és nagyon fontos az, hogy valóban az életben használható képességeket tanítsuk meg, a digitális képességeket, a nyelvtanulás, az idegen nyelvek tanulása nagyon fontos. Nagyon fontos a különböző napjainkban használható készségeknek az elsajátítása, mert enélkül le fogunk maradni, illetve hát az a generáció, amely felnő, az le fog maradni. Úgyhogy én mindenképpen erre ösztönözném önöket. Nagyon sok kérdésem lett volna, amiknek a többsége elhangzott, de talán egyet, hogyha megengednek, akkor egy kicsit ilyen provokatív módon azt kérdezném, hogy mi a portugál oktatás legfőbb erőssége, illetve mik a hiányosságok, önök azt hogy látják? Köszönöm.
Vielen herzlichen Dank. Ich fürchte, die Frage können wir heute nicht mehr ausdiskutieren, weil wir haben noch genau 4 Minuten. Weil wir haben ja dann noch Anschlusstermine und wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen Parlamenten auch. Momchil Nikov, S&D-Fraktion, bitte möglichst kurz. Very short, please.
Yeah, thank you, Petra. As in the European Parliament, giving me the floor just for 1 minute. Okay. I feel obliged to answer to Margarita Mano about the language inequality in the digital age, and I think that here we have pros and cons in the digital age about the language inequality and about so-called small languages, because from one side we need to tackle and after that to foster cross-border cooperation within the single market, and from the other hand, it's our key feature of the European Union, the diversity and the languages. We have more than 80 languages, so there is hidden the cultural heritage, and from the other side, in the future, in the several years, billions are hidden inside in the education, inside in the digital age. And we need to built applications for education and so on, which to protect our personal data, just to educate us in numeracy, in literacy, in digital literacy, and to give the right set of skill, not only of the youngsters, but of all people, the right set of skills for how to distinguish facts from opinions, because this is a great challenge for us. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Last but not least, ganz kurz Liliana, die ich wahrscheinlich nicht vorstellen muss. Liliana Rodrigues, portugiesische Abgeordnete S&D aus Madeira.
I'm going to speak in Portuguese. Antes de mais, agradecer por estarem cá para nos receber. Um particular cumprimento aos senhores presidentes de ambas as comissões, mas também não queria deixar de cumprimentar a Margarida, com quem trabalho na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Portanto, já temos algumas reuniões conjuntas. É apenas para vos dizer que agradeço particularmente aos colegas do Parlamento Europeu por terem aceito em comissão quando desafiei a virem conhecer Portugal e ver o que de melhor fazemos e, claro, o que podemos melhorar. A mim preocupa-me particularmente duas questões neste momento, que, entre outras, mas é o facto que os dois principais instrumentos políticos de sucesso da União, um deles está em risco, que é a política de coesão. E, portanto, a política de coesão não pode ser divorciada das questões de educação, de cultura, portanto, por todas as áreas estão relacionadas, e como é que, que aqui o Parlamento Português vê isso. Outra questão que se calhar interessa alguns colegas e que não foi aqui tocado é como é que Portugal conseguiu, de uma forma tão eficaz, integrar os migrantes nas suas escolas. Há bem pouco tempo, tanto o Presidente da República, e já termino, como o nosso Primeiro-Ministro falava precisamente disso, a nossa capacidade de integração dos migrantes. Muito obrigada.
Só uma resposta muito curta, porque foi uma pergunta específica que nos fez sobre qual é aquilo de que mais nos orgulhamos e qual é o problema maior na área da educação e da investigação. Acho que foi a pergunta que nos foi dirigida pela senhora Vice-Presidente. Eu diria que aquilo de que mais nos podemos orgulhar em Portugal é no enormíssimo avanço que fizemos em tão curto espaço de tempo, desde os últimos 30 anos, desde que houve democracia de novo em Portugal. A alteração foi dramática nestes 30 anos, quase 40 agora, e acho que é uma história de sucesso. Nessa história de sucesso há uma particularidade muito específica que eu já mencionei, que tem a ver com o papel da mulher em Portugal. Portugal é dos poucos países no mundo em que a mulher está representada em todas as áreas do conhecimento na universidade. Qual é o nosso defeito? Temos ainda muito por fazer.
Não sei se querem acrescentar alguma coisa muito rapidamente. Então, um minuto.
Muito obrigada, agradecer as questões colocadas e em relação àquilo que foi dito sobre os aspectos positivos e críticos, rever-me, obviamente, aquilo que disse o Alexandre Quintanilha, apenas acrescentar que um dos principais problemas neste momento em Portugal tem a ver com o envelhecimento da classe docente. A média de idade dos professores é acima já dos 50 anos e, portanto, precisamos de renovar essa classe docente e achamos que essa renovação será muito importante também para introduzir na escola novos métodos de aprendizagem, mais inovação. Portugal tem uma aposta muito grande num método expositivo, num método teórico e precisa de saltar cada vez mais para a componente prática do ensino. Muito obrigada.
Muito obrigada. Como têm de partir, quero apenas agradecer o convite que nos foi dirigido. Certamente que haverá alguém que vá representar a Assembleia da República nessa reunião interparlamentar. Eu própria, com dois membros do Parlamento Português, tive a oportunidade de ter estado na anterior conferência, ainda era presidente da Comissão, Sílvia Costa. E, portanto, também iremos com muito gosto para participar na próxima conferência. Muito obrigada por terem vindo e vamos continuar com este diálogo e partilha de experiências.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich glaube, die Diskussion zeigt, wir müssten eigentlich viel öfter zusammentreffen und es gibt viel Stoff für viel längere Diskussionen. Die Zeit haben wir heute leider nicht. Herzlichen Dank für diesen kurzen Austausch. Und es gibt zumindest für die Vorsitzenden auch noch ein kleines Geschenk.
Thank you very much.
You know this.
Yeah, thank you.